E as diversas regiões da nossa diocese estão se preparando para celebrar o nosso padroeiro, Santo André Apóstolo. Celebramos neste dia 30 de novembro, padroeiro de nossa diocese, Santo André Apóstolo. Celebrar a memória de nosso patrono é celebrar a certeza de que, seguindo seus passos, alcançaremos com ele a coroa da justiça. Santo André, patrono de nossa igreja particular, convida-nos a fazer da nossa diocese uma casa de acolhida e uma escola de missão, para que a fé e a esperança e a caridade sejam mais do que palavras teóricas, mas o DNA de uma igreja presente em todo o grande ABC paulista. Neste sentido, recordamos que a acolhida e missão, prioridades do 8º Plano Diocesano de Pastoral, 2018 a 2022, nascidas do processo de escuta do primeiro sínodo diocesano, que foi em 2016 e 2017, dão a tonalidade do que significa o exemplo do apóstolo André, estarmos inseridos nas diversas realidades e no hoje de nossa vida, com alegrias e esperanças, luzes e sombras próprias de nossa realidade e tempo de sermos bons acolhedores, missionários e promotores das virtudes que apresentam as características do apóstolo e iluminam nossa ação pastoral enquanto diocese. Você pode estar participando das novenas preparativas e da peregrinação devocional à imagem de Santo André Apóstolo. Algumas paróquias já passou a imagem do padroeiro de Santo André. E nós vamos dar as próximas paróquias aqui. No dia 14 do 11, será lá na paróquia Santa Luzia e São Carlos Borromeu. No dia 15 do 11, num horário ainda a definir, na paróquia São José Operário. No dia 16, às 19h30, na paróquia Santa Rita de Cássia, em Santo André. No dia 17, na paróquia São Judas Tadeu. No dia 18 do 11, às 19h30, na paróquia Sagrado Coração de Jesus. No dia 19 de novembro, na Catedral Nossa Senhora do Carmo. No dia 20, a abertura da novena diocesana. De 21 a 29 do 11, novena diocesana, que ocorrerá lá na paróquia Santo André e em diversas paróquias da nossa diocese. E já está disponível no nosso site da Diocese de Santo André, www.diocesesa.org.br, a edição online do nosso jornal A Boa Notícia. E também em diversas comunidades estão sendo entregues os jornais físicos referente a este mês de novembro. Lá você pode, vendo este jornal, você pode ter mais informações sobre tudo o que está acontecendo nas nossas regiões pastorais e em nossa diocese. Portanto, você que faz parte de alguma das pastorais, das comunidades, das paróquias, vendo o nosso jornal, A Boa Notícia Físico, aí, ou se organize a Pastoral da Juventude, a Pastoral do Crisma, para que seja entregue a toda a nossa população. Jornal A Boa Notícia.
A paz e a bênção de Deus esteja com você, irmão e irmã, que hoje, dia 13 de novembro de 2022, se dispõe a meditar a palavra de Deus comigo. Sou Dom Pedro Cipollini, bispo da Diocese de Santo André, e nesse 33º domingo do tempo comum, nós somos convidados a refletir a palavra de Deus nesse programa aqui na TV Mais, Verbum, palavra de Deus para iluminar nossa vida. E o trecho de hoje, né, que nos é proposto é o Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 19. Vamos ouvir com atenção. Como lhe chamassem a atenção para a construção do templo, feito de belas pedras e recamado de ricos donativos, Jesus disse: dias virão em que destas coisas que vedes não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Então o interrogaram: mestre, quando acontecerá isso? E que sinal haverá para saber-se que isso se vai cumprir? Jesus respondeu: vede que não sejais enganados. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda: o tempo está próximo. Não sigais após eles. Quando ouvirdes falar de guerras e tumultos, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas não virá logo o fim. Disse-lhes também: irão levantar-se nação contra nação e rei contra rei. Haverá grandes terremotos por várias partes, fomes e pestes, e aparecerão fenômenos espantosos no céu. Sereis entregues até por vossos pais, vossos irmãos, parentes, vossos amigos, e matarão muitos de vós. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Entretanto, não se perderá um só cabelo de vossa cabeça. É pela vossa constância que alcançareis a salvação. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, meditemos. Quando o Evangelho de Lucas foi escrito, a cidade de Jerusalém, o templo, estavam destruídos pelos romanos e as perseguições contra os seguidores de Jesus estavam acontecendo, como são descritas no texto de hoje. Então é próprio da literatura apocalíptica, o estilo no qual foi escrito esse relato, tomar fatos do passado e apresentá-los como se ainda não estivesse acontecido. A finalidade desse tipo de linguagem é animar e fortalecer a resistência dos que são perseguidos. Nós sabemos que o Império Romano, durante 3 séculos, os 3 primeiros séculos do cristianismo, perseguiu a igreja, né? Dividiu as pessoas, encarcerou, matou, torturou os cristãos. Diante desses fatos, Jesus alerta seus fiéis seguidores a não se deixarem enganar por falsos pregadores e, além disso, mostra-lhes que um dia passará, mas ainda não será o fim de tudo. A perseguição vai passar, mas, ao longo da história, ela está sempre presente. Como disse o Papa João Paulo II, o século XX foi o século no qual houve a maior perseguição aos cristãos, que continua hoje, nos nossos dias, em muitos países. Não podemos nos deixar paralisar pelo medo. Em meio às dificuldades e perseguições, é preciso firmeza na fé, na caminhada, para não sucumbir e para continuar dando testemunho, reafirmando a fé. O discípulo e a discípula de Jesus não podem ficar de braços cruzados, olhando para o céu, enquanto aqui na terra e ao nosso lado, muitos estão morrendo. É pela fome, desemprego, doença, abandono, perseguição. Diante desses desafios, Deus nos convida a testemunhar nossa fé, assumir o compromisso com o Mestre, que nos convida a continuar a sua missão de propagar o amor fraterno, fundamentado na justiça, na paz. Meus queridos irmãos e irmãs, que Deus conforte o coração de todos vocês, em especial dos doentes, daqueles que estão tristes, deprimidos. Coragem, Jesus caminha conosco, Ele não nos abandona e Ele sempre no nosso meio está trabalhando conosco para que o reino de Deus aconteça entre nós. Esse reino de paz, de justiça, de fraternidade que Deus deseja e que vencerá no fim. Agora abençoo cada um de vocês como bispo diocesano dessa querida diocese de Santo André, imploro a bênção divina sobre a sua casa, o lugar onde você está, para que você cresça, seja feliz, tenha no seu coração a alegria de crer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Fique em paz e fique com Deus.
São Estanislao Costa. Estanislao Costa nasceu no dia 28 de outubro de 1550 numa família polonesa nobre e poderosa. O santo viveu até os 13 anos na casa dos pais. Aos 14, foi estudar no seminário dos padres jesuítas em Viena com o irmão mais velho e o tutor. No entanto, o seminário foi fechado pelo imperador Maximiliano e todos os estudantes foram abrigados no castelo de um príncipe protestante. O lugar tinha festas, jogos e prazeres mundanos, mas essa vida não combinava com Estanislao, pois ele procurava uma vida de virtudes e oração. O irmão e o tutor de Estanislao se agradou daquela vida e começou a pedir sua participação naquelas atividades. Para completar, o príncipe protestante também impedia os católicos de irem à missa. O jovem era ainda ridicularizado pelos colegas que zombavam de sua escolha pela vida religiosa. A luta contra o ambiente no qual vivia, além da vida de privações a que se obrigava, foram deteriorando a saúde do garoto. Frágil, ficou doente e quase morreu. O que o salvou foi a fé em Nossa Senhora e a confiança profunda que ele tinha nela. Um anjo apareceu a ele em sonho. Ele deu a Eucaristia e a Virgem Maria também esteve presente e o curou ao colocar o menino Jesus nos braços de Estanislao. Em sua aparição, Nossa Senhora também o chamou para entrar na companhia de Jesus. Estanislao já tinha o desejo de ser um padre jesuíta e comunicou tudo à família, que foi a Viena ver como estavam os filhos. Contou que queria realmente ser um sacerdote, porém recebeu uma grande resistência e oposição por parte dos pais. Tentou insistir, mas nada adiantava. A solução foi fugir a pé e vestido de mendigo, a fim de despistá-los caso o perseguissem. Foi de Viena, na Áustria, até Treves, na Alemanha, caminhando 700 quilômetros até a casa provincial dos jesuítas. O então provincial Pedro Canísio o recebeu bem e lidou com a reação da família, que ameaçou expulsar os jesuítas da Polônia se o filho não retornasse. Mas Estanislao decidiu ficar. Aos 17 anos, Estanislao foi a Roma com carta de recomendação ao superior geral da ordem, São Francisco de Borgia. Ele o enviou para completar um noviciado e os estudos de teologia no Colégio Romano. O jovem Estanislao passou 9 meses com os religiosos. Ele trabalhava com eles, estudava e tinha uma dedicação e disciplina exemplares. Faleceu por conta de uma febre misteriosa em 15 de agosto de 1568, festa da Assunção de Nossa Senhora. A canonização veio com o Papa Bento XIII, em 13 de novembro de 1726, que escolheu esta data para a festa litúrgica para o padroeiro dos noviços. Stanislau Costa, rogai por nós. Oremos, ó Deus, forte e eterno, que concedestes grandes graças ao jovem servo Santo Stanislau, concedei a todos os nossos jovens serem mais firmes na fé e constantes no testemunho. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo Stanislau Costa, rogai por nós.
Igreja, só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando a Voz da Diocese.
Com a verdadeira cor.